Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A loucura da pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 8. Os cooperadores do Espírito Santo na pregação que testemunha sobre Cristo Jesus como a oferta de salvação e novidade de vida eterna. No capítulo anterior, apresentamos alguns textos que mostram a posição de primazia ou preeminência que o Espírito Santo tem em relação ao testemunho e à glorificação de Cristo perante as pessoas que estão no mundo. O Espírito Santo pode dar testemunho de Cristo e mostrar a sua glória de muitas maneiras, desde a concessão de um sonho a uma pessoa, falando a um indivíduo, fazendo a pessoa compreender as escrituras que foram escritas sob a inspiração dele próprio, e ainda por muitas outras maneiras, em relação às quais não queremos sugerir nenhuma limitação, visto que onde está o Espírito do Senhor aí também existe a sua liberdade de ação. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou. Por outro lado, vemos que Deus se apraz em contar com a participação dos cristãos também na pregação do Evangelho, assim como na oração para que ela venha a ocorrer. Quando o Senhor Jesus Cristo anunciou que o Espírito Santo viria ao mundo para testemunhar a seu respeito e que ele viria para glorificar o Filho de Deus que também se fez Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus ainda acrescentou, dizendo, que os seus discípulos também atuariam como testemunhos dele e da sua glória, conforme pode ser visto no texto abaixo. João 15, 26 até 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Assim, a vontade de Deus é que todo cristão seja uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo que foi recebido e santificado em seu coração, e que este testemunho ou a glorificação do Senhor se expresse em tudo o que o cristão fizer. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ainda em outro texto, vemos que Deus intenta que a sua sabedoria, revelada em Cristo, seja conhecida dos principados e potestades através da Igreja do Senhor, a qual é constituída das pessoas que creem em Cristo e o têm como o cabeça de suas vidas. Efésios 3, 8 até 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Todo cristão encontra-se no mundo para ali ser luz, para ser o sal da terra, para ser o bom perfume de Cristo e para ser a carta com letras escritas pelo Espírito de Deus no coração daqueles que creem no Senhor Jesus, onde cada um destes aspectos representa uma maneira diferente de testemunhar sobre o Senhor que redimiu a cada cristão e sobre a glória do Senhor como o sumo sacerdote e rei eterno que somente há em Cristo Jesus. Já vimos em capítulos anteriores, que o próprio Cristo disse que enviaria o Espírito Santo aos seus discípulos para que testemunhassem dele, mostrando a possibilidade de podermos cooperar com o Espírito Santo nesta sublime tarefa. Tendo em mente que os membros do corpo de Cristo encontram-se no mundo presente enquanto ainda habitam o corpo natural, qualquer ação que eles fazem na terra que é guiada por Cristo automaticamente é uma ação do reinado de Cristo na terra. E como o Senhor tem em grande estima a cada um de todos aqueles que nele creem, as pessoas que lhe seguem e servem são individualmente preciosas a ele e não são somente um número no seu contingente de colaboradores. Por menor que possa parecer a cooperação de um cristão com o Senhor, só o fato dele se posicionar em consonância com Cristo já concede a ele um território adicional na terra para o Senhor estar atuando ainda mais intensamente no mundo. Apesar de estar sentado à destra do Pai Celestial e acima de todo principado e potestade, o Senhor Jesus não despreza a cooperação de cada um daqueles que o amam e que se dispõe a serem instrumentos da justiça de Deus na terra. Portanto, grande é o privilégio de podermos cooperar com a pregação do Evangelho de Deus. Entretanto, devemos sempre continuar lembrando que é ao Espírito Santo que o Senhor Jesus designou a ação global de glorificar a Cristo perante o mundo e que a cooperação dos cristãos jamais deveria visar se sobrepor à ação do Espírito do Senhor. Em grande parte, os agentes de Cristo no mundo são as pessoas que lhe amam e que lhe servem. Entretanto, o Senhor não está limitado à atuação somente destes, tendo sempre o Espírito Santo como o seu principal agente entre os seres humanos. A pregação do Evangelho é uma tarefa grande demais e sublime demais para ser administrada por pessoas finitas e que vivem somente em suas próprias gerações. Em suas palavras registradas no livro de Mateus, Cristo declarou que o Evangelho irá ser pregado, e não que um grupo que se acha especial vai montar estratégias que vão ganhar o mundo para Cristo, pois na cruz do Calvário, Cristo já ganhou o direito de salvar a todos no mundo. O direito de salvação já é de Cristo e ninguém pode usurpá-lo das suas mãos. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Evangelho Celestial veio de Deus, realizou sob a regência de Deus toda a obra de provisão para a justificação dos seres humanos, e também terá a sua pregação realizada sob a mesma regência do Senhor, o qual a executa através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas nós não somos. E somente Deus pode estar incumbido da regência desta imensurável tarefa a ser realizada no tempo em que o próprio Pai Celestial, em sua justiça, conhecimento e sabedoria, determinou que ela seja realizada. Há muitas pessoas no mundo que podem pensar que são elas que vão salvar o mundo com as suas pregações e com as suas ações estratégicas de abordagens das pessoas, mas esquecem que o Senhor designou o convencimento final das pessoas em seus corações sobre a salvação de Deus ao Espírito Santo. Há outras pessoas que dizem que é necessário sair correndo e pregando o Evangelho por todo o mundo, porque se não o fizerem, o mundo todo vai se perder. Porém, se esquecem que Cristo já fez a provisão de salvação quando não havia no mundo um só justo ou um só que não fosse pecador. Assim, desde quando é que Cristo, o Salvador do mundo, vai ficar dependente exclusivamente de uma só pessoa ou de um punhado de pessoas para salvar o mundo? Como Rei eterno e soberano, Cristo não é refém de homens e mulheres. E ainda que chegasse ao ponto de eventualmente precisar fazê-lo, o Senhor é poderoso para fazer com que até as pedras clamem e glorifiquem a Deus. Cristo se alegra com cada cristão que dá testemunho apropriado a respeito da sua glória, do seu nome, da sua palavra, da sua obra e do seu evangelho, mas Cristo e a sua obra não podem ser feitos reféns de ninguém e de nenhuma estrutura. A atitude de cada cristão em seu coração em relação à pregação do Evangelho de Deus deveria ser similar à que Paulo expressa no texto a seguir. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que, certamente, todo cristão deveria fazer antes de ficar muito afoito para pregar o Evangelho de Deus e cooperar com o Senhor nesta tarefa, é praticar aquilo que Cristo disse aos seus discípulos para fazerem primeiramente, conforme segue. Mateus 6, 33, a. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 9, 35 até 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É, então, se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, sabe quem designar para pregar o seu evangelho em cada lugar específico e quem ele deseja que seja seu cooperador para que o testemunho sobre ele e a sua glória seja manifestado nos diversos pontos do mundo. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Similarmente também Paulo declara. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Lembramos aqui também que o início do livro de Hebreus nos informa que Deus, nestes dias, tem nos falado por meio do seu Filho unigênito, o Cristo, que, por sua vez, nos instrui através do Espírito Santo para que cooperemos com o Espírito do Senhor para o anúncio ou testemunho a respeito do Evangelho. Entretanto, se uma pessoa não se deixa guiar pelo Espírito do Senhor, ela também não se qualifica a anunciar ou pregar o Evangelho segundo a maneira como deveria fazê-lo. Para um cristão ser um cooperador de Cristo na pregação do seu Evangelho, este mesmo cristão deveria antes estar em Cristo para viver em Cristo e para andar em Cristo ou para viver e andar no Espírito do Senhor, as quais são expressões que apontam para os mesmos princípios, lembrando, mais uma vez, que Cristo declarou que sem mim, nada podeis fazer, nem mesmo testemunhar adequadamente sobre o Senhor e a grandeza do seu Evangelho. Cristo quer que todos os cristãos sejam testemunhas dele e anunciem o seu evangelho, mas ele também quer que eles o façam de forma apropriada, em cooperação com o seu Espírito Santo e em consonância com a sua palavra.